5, 4, 3, 2, 1.
Próxima parada, Nostalgia Games.
E hoje é dia de mais um NGCast. E para variar, aqui do meu lado direito do ringue está Diogo Estranho. Então, Diogo?
E yeah, aí, beleza?
Belezinha, Diogo?
Tranquilo.
Tudo na paz. E mais uma vez também conto com a presença do Alfredo Júnior, o Junix.
Meus queridos e minhas queridas, estamos aqui novamente para falar de um tema polêmico. Polêmico, muito polêmico. Agora, eu fiquei na dúvida se o nosso saudoso tricolor Nelson Rodrigues se inspirou na Nintendo para escrever a peça bonitinha, mas ordinária.
É, Junix, hoje a gente vai bater um papo, né? Falando da Nintendo e as suas maiores polêmicas em que ela já se envolveu. É, realmente agora tá na hora essa pergunta. Será a Nintendo bonitinha, mas ordinária?
Começou no dia 23 de setembro de 1889. O nosso amigo Fusajiro Yamauchi, ele fundou a Nintendo, que originalmente eles produziam cartas de baralho, né? Que era uma diversão muito, muito comum no Japão naquela época, né? No final do século XIX. E no pós-guerra, a Nintendo passou por algumas dificuldades, né? E até que nos anos 60 ela estava tentando partir para várias frentes, né, como serviço de táxi, motéis. E aí eles, na década de 70, eles decidiram que iam trabalhar com videogames, que era uma coisa que estava crescendo muito no Ocidente.
E na verdade, teve uma parada que você falou que foi o seguinte, que eles desistiram de tudo que eles estavam, né, com os motéis, táxis e jogos e tudo mais, para se dedicar a jogos eletrônicos. Na verdade, eles desistiram de tudo isso para focar nos jogos eletrônicos, ou eles abraçaram os jogos eletrônicos assim como mais uma mercado, entendeu? Depois eles viram que, opa, isso aqui tá dando certo, vamos só focar nisso aqui.
Não, na verdade, eles observaram que as empresas japonesas e as empresas americanas estavam investindo pesado nessa nessa parte de diversão eletrônica, né? E isso estava tendo um retorno muito grande. E eles resolveram investir e abandonar tudo que eles estavam fazendo. Desde de cartas, né, que eles já tinham abandonado, brinquedos e essas maluquices de serviço de táxi e tudo. Isso aí foi tudo deixado para trás para eles investirem pesado no na parte de diversão eletrônica.
E quem era o manda-chuva nessa história? Depois dessa derrocada, assim, para partir para outra... Partir para outra situação de mercado, né?
É, o cara que fundou foi o Fusajiro, né? O Fusajiro Yamauchi. Ele ficou na presidência da Nintendo até 1929, né? E deixou o seu cargo pro seu genro, né? Porque no Japão tem muito isso, né? Eles vão colocando o cargo à disposição para um outro membro da família assumir, né? O Sekiro Kaneda foi que assumiu. E ficou de 29 até 49, quando ele morreu, porque ele teve um derrame na época. E deixou a presidência para o seu neto.
Na Nintendo até hoje, né? Essa história...
É, e o Hiroshi Yamauchi, era o neto do Kaneda, ele, eu acho que é o presidente mais conhecido da gente, né? Assim, que ficou mais famoso, né? Que foi o cara que assumiu em 49 e ficou na presidência até 2002. E tudo aconteceu, praticamente, né? Quando o Hiroshi estava no comando da Nintendo. Tudo que aconteceu, que eu digo, que a gente conhece, a história, né? Que a gente,
tipo,
conhece.
Assim, aquele boom da Nintendo até o começo da derrocada dela, né?
Derrocada não, né? Mas a gente vai falar isso depois. Derrocada acho que é pegar muito
cara,
pesado,
eu vejo
talvez.
Uma certa... Eu vejo como uma queda. Eu acho que a Nintendo teve uma queda muito brusca. E se ela não der certo com o Switch, cara, ela tem grandes chances de, sei lá, sabe, de... Cara, mas a SEGA...
De virar uma SEGA?
Tá tão mal, sabe?
É, mas não fabricou mais nada, né?
É, não fabrica mais nada, mas assim, também você não tem como você brigar com Sony e Microsoft mais, sabe? Você tem que ficar esperando elas começarem a cair, se um dia, assim, elas vão realmente conseguir, sabe? Por exemplo, hoje, se você pensar em console para videogame, ou você vai pensar em Xbox ou PlayStation. Você não vai pensar na Nintendo mais. Não aqui no Brasil. Eu acho que a maioria dos jogos, assim, não saem para esse console, entendeu?
Eu acho que é até um pouco diferente. Eu acho que até penso no console, mas penso nele como um segundo console, sabe? Tipo, a pessoa que tem um computador, né, e quer ter um notebook como um segundo... Sabe, só pra ter uma coisinha a mais, aquele jogo família que virou, né?
O Nintendo Wii era muito isso, né? Você jogar com a família, você sentar, pegar uma... Sei lá, tomar cerveja, ficar lá com os amigos na sala jogando. É, exatamente.
É um family game.
É um console pra
assim,
jogar bêbado, praticamente.
Por causa das atitudes da Nintendo, você vê que assim, a SEGA e a... Desculpa, não, a SEGA não. A Microsoft e a Sony, ela teoricamente, tipo, cada um sabe onde é que as outras estão, assim. Ela sabe que ela não pode ultrapassar determinada linha e as duas continuam ali andando, entendeu? Não tem essa guerra. Você não vê tanta briga entre as... Você não vê briga entre as duas. Ou quase... Se existe briga, são poucas, né? Elas conseguem conviver no mesmo espaço. Algo diferente que a Nintendo fez quando ela tava no topo, né?
Pô, no topo, cara, foi o Famicom, né? Começo, a escalada pro topo foi com o Famicom, sabe? Né,
é o que a gente vai, discutir aqui é isso, é o sucesso que a Nintendo teve e as cabeças que ela pisou para chegar até esse sucesso, né? Porque não foi gratuito, né?
Eu acho assim, se você, eu penso da seguinte forma, se você cresce de uma forma, de forma sadia, você continua no topo, você continua sempre crescendo, entendeu? No momento que você começa a crescer, mas pisando nos outros, cara, vai ter uma hora que alguém vai pisar também em você, sabe? Vai chegar alguém maior do que você e vai pisar.
E será que o Hiroshi Yamauchi, que era o chefão da Nintendo que pegou desde o começo até 2002, sabe? Desde o começo, eu digo, da era videogame até 2002. Será que ele teve a participação dele como braço forte, assim, como aquela... aquele braço de ferro, sabe? Ele foi decisivo assim, pra Nintendo ser essa potência de meio que monopolizar as coisas, por exemplo?
Eu acho o seguinte, eu acho que toda empresa, sim, ela tem uma estratégia para crescimento, né? E aí eu fico na dúvida se o sucesso do Famicom fez com que a Nintendo mudasse a estratégia e pensasse no, na parte de monopólio, ou se ele já entrou com essa ideia. Porque tudo começa com medo da Nintendo passar pelos, sim, problemas que a Atari vinha passando, né? Porque ali, a gente está falando de 1983, 84, 85. Esse é exatamente o momento que acontece o colapso dos videogames lá nos Estados Unidos. E a Atari, ela se vê numa situação complicada, porque os ex-funcionários que saíram da Atari e montaram a Activision, eles começaram a desenvolver jogos para a Atari. E aí teve a briga na justiça, o processo, e a Atari acabou perdendo. E a Activision continuou com o direito de desenvolver jogos para um console que não era dela. Uhum. Né? Então a Nintendo, ela tinha esse medo. E pensando já nesse mercado, ela meio que se protegeu. Então eu não sei te dizer se isso era uma coisa que veio com o sucesso do NES, ou se eles já tinham esse pensamento antes de colocar até o Famicom.
Cara, eu
no
chutaria
mercado,
que era,
não sei.
Veio assim, olhando para a Atari, vendo as porradas que a Atari estava tomando, né, em relação a desenvolvedores, aos produtos da Atari, né, a quantidade de fita, de controle que a Atari não tinha sobre o console dela, que estava no mercado. Quando eles lançaram o Famicom, eles pensaram, cara, se a gente fizer a mesma coisa que a Atari está fazendo, a gente vai tomar porrada, sabe? Eu acho que foi justamente durante, entendeu? Eu acredito que não foi algo premeditado. Porque assim, se você olhar, a Nintendo é mais uma das empresas que lançou um console naquela época. Se você pegar um período de tempo, quantas empresas não lançaram consoles? Entendeu?
Sim, mas eu acho que a gente está falando aqui uma coisa que acho que o pessoal que está ouvindo não está entendendo. Rogério, explica melhor essa política de monopólio que a Nintendo colocou em prática aí no início dos anos 80.
Com a Atari embaixo pra caramba, aquele crash todo dos videogames, ela praticamente tinha mercado pra ela, né? Eles tinham cerca de 95% do mercado de consoles. Né?
Eles chegaram a ter esse 95%.
Isso aí, desbancando todo mundo, e eles conquistaram isso porque assumiram um risco, né?
Então, cara, pra chegar a esse ponto, pra chegar a 95% do mercado de consoles, eles traçaram uma estratégia arriscada, né? Qual era essa estratégia? Se uma publisher quisesse desenvolver um jogo para NES, né, pro Famicom, o cara tinha que voar até o Japão, ir na sede da Nintendo, apresentar o sistema pro pessoal do time de desenvolvimento, né? Se a Nintendo considerasse a ideia, né, o projeto aceitável, aí sim havia um acordo. E aí a Nintendo venderia o kit de desenvolvimento para a empresa, né, por um preço absurdo. E depois que o jogo tivesse pronto, a companhia tinha que encaminhar para a Nintendo de novo. E aí eles iam decidir se o jogo ia ser distribuído ou não e em que quantidade. Sacou? Era um negócio assim. Ou é Nintendo,
detalhe,
ou
né?
É nada.
É, isso, assim, a desenvolvedora... Eles não ganhariam, na verdade, todo o valor que era vendido, né? Uma parte também ia para Nintendo.
E era aquele esquema, né? A desenvolvedora, ela com o kit, né? O kit que ela teve que pagar para Nintendo para ter em casa, ela desenvolvia o jogo e mandava só a ROM para Nintendo. Porque a fabricação dos cartuchos, das placas, era tudo a Nintendo, e a Nintendo que ia decidir quantos cartuchos iam ser fabricados e como é que ia ser a venda disso, entendeu?
A Atari, só pra você que é um historiador, sabe? A Atari, ela não. Ela tinha. Ela era aberta o hardware dela pra uma pessoa chegar e publicar.
A gente tá falando de hardware bem diferente, né? Porque o chip da Stella era um chip muito simples. né, que era o chip principal TIA, a mecânica, digamos assim, da Atari era uma coisa muito mais simples do que do Famicom. E a, gente tá e a gente tá falando de pessoas que ajudaram a desenvolver o chip da Atari. Né? A gente tá falando da empresa do Nolan Bushnell, sacou? Sim. Então os caras que estavam desenvolvendo jogos para Atari,
sim,
eles conheciam bem o Atari, né? Porque foram eles que criaram. É diferente da Nintendo. A Nintendo, o pessoal que queria desenvolver para a Nintendo não fazia ideia de como funcionava o hardware
só
do
Famicom. Só com engenharia reversa, né, cara? Que comparando os dois, pode-se dizer que o hardware da Atari era praticamente aberto. Sabe? Porque se você olhar a quantidade de clones que existiu da Atari, cara, é absurdo, entendeu?
Sim, exatamente. E para você ter uma ideia, como esse lance para você desenvolver jogos pro NES era tão complicado, que a Nintendo, ela não só fazia essa restrição toda, como dava pitacos no jogo. Por exemplo, tem um caso famoso da Midway, né, com Mortal Kombat. E quando eles queriam lançar o Mortal Kombat pro Super Nintendo, a Nintendo exigiu que eles tirassem o sangue. Entendeu?
Saiu uma farinha de rosca.
Saiu, um plasma branco. Não tem sangue em Mortal Kombat pra Super Nintendo. É totalmente diferente do Mega Drive, né?
Era meio que um foco da Nintendo pra tentar ser bem conservadora, cara,
Provavelmente. Bem conservadora.
Virou uma coisa de família, mas, cara, ela recebeu tanta crítica quanto a isso, mas tanta crítica que deu no que deu, né? Mortal Kombat 2 tava tudo lá, né?
Isso foi o começo da história de como a Nintendo agia nos bastidores, né? Essa parte de quase que o monopólio, de querer dar pitaco nos jogos.
Proibir, até mesmo proibir, né? O hardware.
Exatamente.
Assim,
exatamente.
Que podia ser um anexado.
Eu tenho um NES, americano aqui, e ele tem, para você ter uma ideia, esse videogame é de 85. E ele tem bloqueio de região.
Né, cara?
Sabia?
Não.
Bloqueio de região e fitas piratas não funcionam. O cartucho pirata não funciona nesse NES.
Assim, tem uma...
Não funciona.
Se você, pensando assim friamente, tem uma coisa que eu até aceito um pouco. Essa questão deles terem um controle, né, sobre os jogos que estão rodando ali. Porque é isso que vai determinar a qualidade ou não da plataforma.
Não, eu ia falar talvez como o controle que a Apple faz, né, do desenvolvimento lá.
Não, mas a Apple...
Os aplicativos
mais
dela.
Mais ou menos, cara.
Não,
eu acho que é um pouco diferente, porque o da Apple, você pode colocar lá e o cara vai... É bem aberto, sabe?
Se você for levar em consideração
qualquer
Nintendo,
um pode desenvolver e jogar lá. Eles que vão dizer assim, não, isso aqui não, não tem qualidade. Ah, tá bugado e tal, não roda direito. Deve ser algum... Não conheço, entendeu? Mas deve ser alguma coisa desse nível. Agora, o da Nintendo não. Eles olhavam o jogo. Não, a gente não gostou desse jogo. O jogo é uma merda. Não entra. É diferente. Mas ao mesmo tempo, eu consigo entender eles, entendeu? Porque se eles lançassem também qualquer jogo ali, pô... A qualidade ia ser ruim, entendeu?
E eles iam cair na mesma situação da Atari, o que gerou o crash dos videogames. A quantidade de lixo que estava sendo fabricado...
Você conta quantos jogos que são bons do Atari, entendeu? Não tem tantos jogos bons assim. Você deve ter uns 15 aí, 20 jogos.
Depende do ano.
Não, mas assim...
Virou tanta bagunça.
Se você pegar assim num todo...
Sem sacanagem.
Pelo menos assim, eu tô pensando numa lista que eu tenho, entendeu? Eu acho que não chega a 20, assim, jogos que eu considero bom, entendeu, pra Atari. Porque tem muito jogo ruim, cara. Agora, tem uns que são muito bons. Mas eu acho que a maioria é qualidade bem duvidosa. O que é diferente...
Foi isso que causou o problema todo, né?
O que é diferente da qualidade dos jogos do Famicom, entendeu? Do Nintendinho. Porque a qualidade é muito boa.
Não, eu concordo com o Diogo. Isso aí era uma preocupação deles também. Isso aí era uma preocupação deles.
Essa preocupação eu aceito, sabe? Acho considerável. Tem algumas coisas também que você não pode... Sei lá. Eu acho que se fosse desenvolvimento mais aberto ou mais maleável, beleza, entendeu? E eu acho que foda é também a questão da parte do royalty, entendeu? Eu não sei como é que era esse termo. Ó, o jogo vendeu, sei lá, foi vendido a R$10, 5 é meu e 5 é teu, entendeu? Eu não sei se vocês sabem.
Com certeza a Nintendo deve ter pego uma fatia gigante nessa história.
Não só a fatia. O, A desenvolvedora ficava só com royalty, mais nada. Não tinha lucro de cartucho, de placa, não tinha nada.
É, porque entendeu? Assim, se você for olhar, para uma empresa, o custo para eles era muito melhor, sabe? Você ter essas empresas terceirizadas desenvolvendo jogos da forma que eles queriam, e eles que ditavam as regras, né? E aí, tipo, a mão de obra é muito mais barata, entendeu? Porque, assim, se imagina a Nintendo mantendo, sei lá, a quantidade de jogos que tem, quantos times eles não teriam que ter ali, sabe? É uma quantidade absurda.
E vem cá, é verdade essa história que... Vocês lembram daquele Game Genie, né? Que você colocava lá o adaptador no console e você podia fazer várias trapaças, vinha manual, caramba... Era tanto suportado pro Famicom quanto pro Nintendinho, né? É verdade essa história que a Nintendo chegou a fazer cartucho que queimava, parava de funcionar fazendo essa adaptação?
Cara, isso eu conheci o Game Genie só pro boato mesmo, nunca peguei um.
Só vi na loja.
Isso aí causou, causou polêmica, porque inclusive teve até um processo na justiça da Nintendo contra a empresa que fabricava isso, e a Nintendo acabou perdendo a causa. E, sei lá, de vingancinha, ela fez alguns cartuchos com, acho que se eu não me engano, é Final Fantasy 3 e Chrono Trigger, que eles, quando usados com Game Genie adaptado, né, que você pega o cartucho, encaixa no Game Genie e encaixa o Game Genie no videogame, né. Os cartuchos queimavam. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca também testei, né, claro.
Tu é maluco.
Mas isso aí ficou bem, bem famoso na época, né? Que os cartuchos eles queimavam, eles deixavam de funcionar se usado uma vez com Game Genie. Nunca coloquei à prova.
Tem que ser muito macho pra fazer isso.
Hiroshi Yamauchi, ele comprou 49% daquele time, o Seattle Mariners, como você queira entender, que era um time de beisebol que estava com dívidas altíssimas e se não me engano, era um time da Major League lá dos Estados Unidos, né? Na verdade, parece que o Yamauchi, ele queria pegar a base da empresa do Japão e movê-la para Seattle, né?
Não, tipo, eu acho que era do Japão, não. Eu acho que era a Nintendo of America.
É, do Japão pra Seattle pra fazer a Nintendo of America, né? Tem uma sede americana, né? E será que o Yamauchi, ele sentiu que Seattle teria sido uma maneira de ajudar a Nintendo a ter sucesso na América, ficar mais próximo do mercado, entender melhor o mercado vivenciando aquilo tudo lá?
Eu não sei se isso foi bom pra Nintendo. Sinceramente, eu acho que isso não ajudou em nada.
Aliás, eles fizeram a compra e parece que nunca foram pra lá de verdade.
Cara, eu acho que foi uma questão de grana. Eu acho que ele comprou porque, cara,
o lucro, né? Visando o lucro. E acabou colocando essa desculpa de que ia se aproximar mais dos americanos e tal, que não foi. Que os próprios torcedores não gostaram de saber que o clube deles tinha como proprietário um japonês, né?
Eu acho que é mais estrangeiro, porque o beisebol é bem difundido lá no Japão.
Sim,
né?
sim.
O esporte deles lá.
É porque, assim, na verdade, o esporte lá nos Estados Unidos é bem diferente daqui, né, do Brasil.
É muito profissional.
Você vê vários investimentos em esportes. Agora...
Não, cara, aqui também é profissional, calma. Aqui também é profissional, só que lá...
Então, mas assim, lá você tem investimento, você tem empresas investindo no esporte e tal, sabe? E assim, eu acho que quando ele comprou a parte desse time, cara, eu acho que foi pra ganhar dinheiro, entendeu? Não foi outra coisa além disso. Ele comprou.
É, porque, sinceramente, eu não vejo nenhuma vantagem do presidente da Nintendo comprar um time de beisebol pra empresa, pra Nintendo. vai aumentar as vendas, eu não vejo porquê disso.
E assim, se ele não usasse a empresa, aí eu não sei se ele usou o Seattle Mariners pra propaganda da Nintendo, não sei, sabe? Se ele fez isso, beleza, é uma forma de de divulgar a marca e tudo mais. Mas
sim, assim, basicamente propaganda.
Mas assim, eu não sei se teve.
Mas é um valor muito alto, né? Pra você comprar um clube de beisebol pra fazer propaganda, eu acho que é um investimento equivocado. Eu acho que não foi também pra isso, não. Eu acho que foi visando lucro mesmo.
Tem. Na internet tem várias fotos do Mario com o. Com o time e tal.
Né? A situação até pra fazer um merchandising e tudo, beleza.
Mas isso é recente, tá, cara? Mas isso é recente. As imagens que eu tô vendo são recentes.
É, porque a Nintendo saiu, né? Saiu da sociedade lá do clube no ano passado. Então você vai encontrar muita coisa recente ainda aí de Seattle Mariners com Nintendo.
É, tem até... Cara, eu lembro que eu vi até propaganda do Nintendo Switch lá no jogo dos caras.
Sim, mas isso aí foi porque eles tiraram proveito da situação financeira do clube na época. Entendeu? Tava assim, algo preço de banana, entendeu? Eles saindo da MLB, né? E eles tiraram proveito de uma situação financeira ruim do clube pra ganhar dinheiro, pra fazer lucro.
Teve Nintendo DS com o logo do clube,
sim,
e tudo mais.
Sim, aí eles vão aproveitar todas as situações possíveis, né? Pra fazer uma propagandazinha.
Assim, eles utilizaram o clube pra... Sei lá, eu acho
uma
que foi uma forma de comprar.
Né?
É, mas assim, eu não vejo isso como uma forma ruim, entendeu? Sei lá, imagina o seguinte, você é um cara milionário, bilionário, que seja. Cara, tu vê aquele clube ali barato... E algo que dá lucro, japonês, ele é apaixonado pelo beisebol, sabe? É um dos esportes, acho, preferidos do japonês. Se ele vê como uma forma de investimento, ele vai botar dinheiro ali, sabe, pra ganhar mais.
Eu não acho também que foi uma prática errada. Você compra um clube pra visando lucro, não tem problema nenhum. O que eu acho é que a desculpa que ele deu, que eles deram na época, de que era pra trazer o público pra o público americano ali de Seattle para Nintendo, etc., eu acho que isso não faz sentido nenhum, entendeu? Porque a intenção deles não era essa, não era familiarizar a empresa com os americanos, sacou? Na minha opinião. Porque a Nintendo já era um sucesso. Em 92 a gente já tinha no Super Nintendo, entendeu? Então, assim, não tinha o que provar para os americanos que tipo de empresa que a Nintendo era. Sacou? Eu acho que a desculpa que foi dada é que não vingou. Entendeu? Para mim foi papinho furado.
É isso aí.
Ah, sim, com certeza. Fala assim, comprei porque tava barato e eu quero ganhar dinheiro.
Pronto. Ou seja, eles não pegaram a estrelinha no Mario, né?
Exatamente.
A Nintendo também teve o seu encrenca com a Universal, né? A gente até conversou sobre isso, inclusive, não foi?
É, isso aí foi uma conversa longa que a gente teve lá no episódio 3, né? E aí o pessoal que quiser lembrar disso, dá uma escutada lá no
episódio 3.
Foi mais um processo que a Nintendo perdeu, né, cara?
É, pra Universal. Foi processar a Universal porque a Universal fez um plágio do Donkey Kong, né?
Não, o contrário, caralho. É o contrário.
A Universal que processou a Nintendo. A Nintendo processou a Universal porque ela fez um filme há 60 anos atrás, do lançamento do jogo.
É porque eu brigo com todo mundo com essa porra, cara. Claro que teve filme, pô. Claro que teve. Teve filme lá do Donkey Kong, porra. Lá, subindo lá,
filme
levando a garota
Donkey
lá
Kong.
Pra cima na tela. Foi a primeira adaptação de videogame pra cinema, porra.
Foi assim, mais um processo, né, que a Universal botou por cima da Nintendo, mas dessa vez a Nintendo conseguiu ganhar, né? Esse processo, como se não tivesse sido plágio, mas tudo bem. Que é uma coisa, cara, que assim, que eu até agora, antes de gravar nesse episódio, eu ouvi o episódio 3 nosso, eu fiquei imaginando, cara, como é que os caras perderam, como é que a Universal perdeu esse processo, entendeu?
Pô, mas é engraçado, Diogo, porque eu tava lendo aquele livro lá, que eu esqueci o nome agora, da Nintendo, ele falando, cara, o juiz chegou e falou, cara, no máximo isso é uma paródia, entendeu?
É paródia, isso aí.
Não é um plágio, entendeu?
Mas eu acho que os advogados da Nintendo que colocaram como uma paródia, entendeu?
Sim, e o juiz concordou.
Uma sacada do advogado da Nintendo que era muito boa. E aí, tipo assim, o advogado só falou, os caras, pô, jogaram melhor a peça, jogou melhor a peça do que eu, checkmate.
Os advogados do Fluminense.
Exatamente.
Bullying.
Teve, falando em processo do Donkey Kong versus King Kong e tal, a melhor briga judicial foi a Nintendo versus Uri Geller.
Digamos curioso, né?
É, esse eu acho que é o mais curioso. Não sei se vocês lembram do Uri Geller, que era
o que dobrava colheres. É o que dobrava colheres.
Exatamente. Mulheres?
Colheres. Cara. Talher, colher. Tá, desculpa. Espum.
Digamos que ele também provavelmente dobrava mulheres com essa história.
Exatamente. Mas teve uma figurinha, né, do Pokémon, do jogo Pokémon, que tinha o nome de Uri Geller. Provavelmente foi alguma homenagem que algum desenvolvedor fez pra Nintendo, e a Nintendo se fudeu, né?
Cara, mas muita cara de pau, nem pra trocar o nome, cara.
Pô, mas aí você colocaria que nome, cara?
Não, eu não sei, cara. Por exemplo, o carequinha lá do Matrix 1 não foi processado lá, os irmãos McIntosh lá. Eles não foram.
Como é que é?
Os irmãos McIntosh lá, eles não foram. As irmãs, né? As irmãs lá que fizeram que criaram o Matrix, tem um molequinho lá entortando colher naquela merda. E ninguém foi processado, entendeu? Eu nem sei, porque, pô, o Uri Geller não tentou nada com esse pessoal aí que ficou zoando com as colherzinhas dele que ele entortava debaixo da mesa.
Mas olha só, Diogo, o Pokémon não era o Uri Geller. Não se chamava Uri Geller.
Cadabra.
Exatamente, que entortava colheres. Né? O Pokémon, ele entortava colheres. E aí foi o que aconteceu, né? O desentendimento aí entre o Cadabra
eu não sou muito
a Nintendo e o Uri Geller, por causa do Cadabra.
É a Abra, que é o...
É a evolução é o Abra, do Abra, exatamente.
É, o Cadabra é a evolução do Abra, que depois tem um Alakazam.
Que é a terceira evolução, né?
O poder dele é entortar a colherzinha, depois colherona.
Não, olha só. Mas olha só, no Japão, a evolução dele é... Eu vou falar como eu tô lendo, né? É Keshi, Uri Geller e Fodin.
Ah, Fodin. Então no Japão ele tinha o nome dele mesmo, né?
É, não era exatamente como se escreve. Era Y-U-N-G-E-R-E-R.
Ah, não, aí agora faz sentido pra mim. Agora faz sentido.
Entendeu? Foi por isso, esse foi um dos motivos do processo. E aí o cara ganhou 60 milhões de libras em 2000.
Porra!
Puta que pariu, cara. Imagina, 60 milhões de livros só porque o cara botou teu nome ali.
A nossa queridinha de Kyoto tem história pra contar, hein? Se a gente for falar de todas as polêmicas envolvendo o nome da Nintendo aqui, a gente vai ficar até amanhã de manhã.
Parece que a Nintendo gosta do esporte de processar pessoas, né? Porque processou até um carinha que vendia cartucho.
Eu acho que ela ficou chateada com os processos que ela recebeu, aí resolveu dar o troco.
É assim, uma das coisas que eu lembro que... Até então eu não tinha muita noção dessas práticas da Nintendo, né? Na verdade, quando você é criança, adolescente, você não se toca, você tá... poucos se lixando pelas práticas que uma empresa, determinada empresa, comete.
É, e você também não tem acesso às informações, né, de processos, essas coisas. É. Naquela época você não tinha acesso a esse tipo de informação também.
É, só quando alguma coisa sair no Jornal Nacional ou no Jornal Impresso. É,
tinha que ser um escândalo bem grande, né, pra chegar até aqui.
É, mas assim, é engraçado ver quanto que, por exemplo, a Nintendo, a gente tava falando sobre os cartuchos dela, o controle, né, que ela tem sobre o videogame, em que ela processou, né, um vendedor de cartucho na Espanha. Que aí eles pediam 23 anos de prisão pro cara, que ele vendia jogos do Nintendo DS, e 840 mil euros de indenização.
Só o cara vendia cartucho de DS.
É.
Mas que ano foi isso? Assim, não tem aqui, né?
Tem o dato da matéria, 2011.
Isso aconteceu então em 2011.
Mas vem cá,
isso foi em 2011.
Isso era o quê? Pô, a Nintendo considerava isso pirataria, o cara vender cartucho?
É cartucho usado. Pô,
caraca, se for no Mercado Livre então, filhão. Caraca, vai
ser só site. Pelo que eu entendi, o cara tinha uma loja que ele vendia cartucho de DS pirata. Devia vender aqueles R4. Ah lá, R4, tá na notícia. Tá vendo?
Ah, pô, se for R4, ele é um criminoso mesmo.
Então, as pessoas chegavam na loja dele, ele gravava lá o cartãozinho SD do pra colocar no R4, né? Que é um cartucho pra você piratear os jogos da DS, que você desbloqueia o DS com o R4. E aí ele vendia isso numa loja na Espanha. E a Nintendo descobriu e foi com tudo pra cima dele. Na Austrália também foi fechada uma loja porque vendia chip de R4 pra Nintendo DS na Austrália. Uhum. E foi fechada também, pela mesma situação. A Nintendo tava na caça às bruxas aí com relação à pirataria, né?
É, isso na verdade, ela faz isso até hoje,
sim,
né?
Sim, uhum. Até hoje.
Uma coisa que eu acho curioso é aquele jogo Flappy Bird, que foi uma febre desgraçada, aquele jogo, né? E aí, do nada, o jogo fez muito sucesso, o cara tava ganhando um dinheiro muito bom, né? E aí, misteriosamente, o cara tira o jogo do ar. Some, o jogo sumiu.
É, porque
você não consegue.
O pessoal tava dizendo que eu não cheguei a ver o jogo na época. Eu fiquei sabendo da história quando o jogo já tinha sido removido da App Store, né?
É.
Mas ele usou os sprites do Super Mario, né? Do Super Nintendo. Do Super Mario World.
Muito na cara, né?
Aí ficou muito na cara. Os canos, o cenário, as nuvens, o ambiente do Super Mario, ele usou os sprites pra fazer o Flappy Bird. Aí, antes que a Nintendo entrasse com uma ação, ele já tinha ganho uma baba de dinheiro, porque virou uma febre. Ele foi e retirou o jogo da loja.
O dinheiro que ele poderia ganhar, que ele ganhou, ele poderia perder tudo com o processo.
Provavelmente,
da Nintendo,
provavelmente,
né?
Ele ia ter que gastar tudinho aquilo com advogado e com indenização, né?
É. Isso foi que ano, hein? Isso foi, deve ter uns
2011.
4 anos. Não tem mais.
Não, 2011. 2011, 2012,
porque, né,
hoje.
Nessa época a Nintendo também já caçava o pessoal no YouTube, né? É. Também era uma censura atrás da outra. Aliás, eu vejo até hoje. Tem uns canais que eu sigo de game antigo, cara, digo assim, o cara, sei lá, o cara tem 10 anos de canal, sei lá, 5 anos de canal, e você nunca vê um vídeo dele de Nintendo, cara. Você nunca vê um vídeo dele falando sobre coisas da Nintendo. Ele até lançou um vídeo em especial explicando por quê, porque a galera vive cobrando dele. Ele falou, cara, se eu lanço alguma coisa da Nintendo, eu já sou logo tagueado, e a tag já aí eu tenho que decidir se eu recebo pelo vídeo ou se quem recebe pelo vídeo é Nintendo ou eu tiro do ar. É uma confusão atrás da outra, cara.
Caralho.
A Nintendo é implacável nisso. Implacável demais, até.
Tem um certo... É aquele negócio que eu falo sobre o controle que ela tem sobre os consoles dela. Eu entendo uma certa proteção sobre os produtos, as músicas e tal. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que você tem que deixar as pessoas explorarem isso, sabe? Não é fazer igual, sei lá, pensando aqui tipo Angry Birds, sabe? Que você tinha um monte de produto do Angry Birds que não era oficial, como fazem com a Disney e tudo mais. Não é exatamente isso. Mas às vezes até isso é muito bom, sabe? Esse tipo de propaganda eu acho que é muito bom. É claro que a empresa não ganha em si, mas ela ganha na visibilidade do produto. Todo mundo tá vendo o produto ali. A pessoa que mais pobre, que não consegue comprar um produto oficial, se ela tá usando um pirata, mas ela tá usando aquilo ali porque ela gosta.
Quantas empresas subiram por causa da pirataria?
Ah.
A Microsoft foi uma, né?
Exatamente, quando...
Tiraram proveito da pirataria pra ser conhecida e tal, pra divulgar a marca.
Exatamente, sabe? Como muitas empresas se deram muito bem com isso. Eu acho que a Nintendo ela poderia ser mais leve, mais branda nesse quesito. Talvez assim, eu acho que agora ela tá começando a mostrar uma certa... um pouco de flexibilidade no produto, né? Por exemplo, colocando o Mario no Android e no iOS.
É, eu sei que, YouTube esquece. Se você pensa em fazer vídeo para YouTube com o tema Nintendo, pode esquecer, porque é flag, strike.
O teu filho sabe muito bem disso.
Tem um o Daniel sabe bem disso. O algoritmo, eles têm um algoritmo lá que roda no YouTube, que é um negócio absurdo, assim. O vídeo do Daniel foi pego em vários pedaços, né, de música, e não era nem tela cheia, né? Mas pega música, pega trechos de abertura de jogos e tal. Eles têm um algoritmo muito louco que funciona e pega tudo. Muita gente, muito youtuber reclamando disso, como o Rogério falou. E o pessoal acaba desistindo de fazer qualquer tipo de... gerar qualquer tipo de conteúdo. E acaba abandonando os fãs da própria Nintendo, né? Os caras ficam carentes, porque a Nintendo não produz. E os caras que querem produzir e tirar um troquinho não pode, entendeu?
Agora, o que rolou com teu filho, o negócio do canal dele?
Não, porque a gente pensou em monetizar o vídeo, né? Quando aquele vídeo que ele ensina as fases escondidas do Super Mario. Uhum. E acabou que não foi possível, porque a Nintendo colocou um flag lá dizendo que se aquele vídeo fosse monetizado, toda a monetização ia para a empresa. E o Daniel não ia receber nada, entendeu?
Chora.
Entendi.
Porque ele estava usando conteúdo de direitos autorais que pertenciam à Nintendo, babá, aquela história que a gente já conhece.
É engraçado, assim, porque eu tenho um jogo que eu gosto, que é Clash of Clans, né? Que é um jogo que eu jogo no celular. Uhum. Cara, e eu vi assim que essa empresa ela pegou vários youtubers e fez um campeonato. Né? Eles lançaram uma função nova lá do jogo e chamaram vários youtubers pra jogar. Ao vivo, sabe? Uhum. Cara, e assim, são pessoas que falam sobre o jogo dela. Então, tipo, isso ajuda na divulgação do produto delas. Cara, você vê hoje quantos youtubers de jogos tem, sabe, no mundo. Tem gente que tá ganhando um dinheiro muito bom, sabe, nisso. E os caras não conseguem se atualizar, eu não sei, sabe? Não sei qual é a mentalidade da Nintendo em relação a isso.
Acho que eles até entendem que vai ajudar, sabe? Mas eles querem que pague o aluguel, sabe? Pague o aluguel, tipo, seu barriga total. Tem que pagar.
Exatamente, igual o seu barriga.
É. Não, eu entendo você, mas eu quero que você me dê um dinheirinho, só isso. Todo o seu dinheiro.
Eu acho que às vezes é melhor você ganhar pouco e ganhar do que não ganhar nada.
Pelo menos não tem tag em podcast, né? Pelo menos por enquanto.
Lá em uma pessoa tinha algumas lojas tipo de eletrônico, assim. Eu lembro que uma que era chamada Jumbo. E aí eu conseguia ver Super Nintendo, eu via o Nintendo, via o Super Nintendo, via Mega Drive e tal. Cara, hoje em dia você não vê mais produto da Nintendo, né? Você consegue ver só os dois consoles que existem, sabe? É o PlayStation e o Xbox.
Cara, muito Wii também, né? Wii a gente via muito. Hoje agora tá mais difícil.
E antigamente o que você via, na verdade, né? Pelo menos aqui no Rio, era você ver, por exemplo, Phantom System, ver Turbo Game.
Na época dos clones, né?
Na época dos clones. Não tinha Nintendo de verdade aqui. Nintendo só foi pintar por aqui em 94, né?
Mas assim, ela pintou. Mas, cara, ao mesmo e há pouco tempo atrás ela saiu de vez, sabe? Eu não sei se foi uma decisão certa, sabe, que ela fez. Porque mesmo que o preço dos impostos aqui sejam altos, e realmente é alto para um caralho, porra, eu acho que eles poderiam ter continuado, sabe? Porque, beleza, a galera ia comprar o produto dele lá fora, como muita gente faz para comprar o PlayStation, o Xbox e tal. Mas ao mesmo tempo você estava divulgando o produto aqui, sabe? Às vezes aquela criança que... o pai que não consegue viajar lá fora, não consegue comprar lá fora, ver que alguém está indo lá para fora comprar, comprava numa Americanas, na Submarino e tal, eu parcelava em 12 vezes.
Pô,
né?
A Tectoy, que a Tectoy vende Master System até hoje, por que, que a Nintendo não pode vender, pô?
Pois já é. Tem numa,
pois
já
é,
tá
cara.
No Master System 38,
né? Cara, entendeu? Pô.
Pois é, e teve o lançamento do Mega Drive
e
tal.
E é bem confuso. É bem confuso a maneira que a Nintendo trabalha com essas empresas que, que fabricam o videogame dela fora do Japão, né, dos Estados Unidos. Porque, por exemplo, na época, quem fabricava os videogames da Nintendo aqui no Brasil era a Playtronic, né, que era uma fusão da Gradiente.
Isso.
E da Estrela. Então, assim, ela dava pitaco em tudo. Até teve problema com relação ao sistema lá, porque as TVs brasileiras era PAL-M, e a Nintendo queria que o videogame dela fosse NTSC, até por causa do ciclo lá do cristal, que é diferente, que ia ter que fazer alteração em jogo, etc. Então, assim, sempre teve uma polêmica, sempre teve um problema, e do nada, em 2003, eles falaram assim, não, a gente não quer mais que vocês fabriquem nada da Nintendo, porque a própria Tectoy, né, que era concorrente da Playtronic, né, tinha muito mais mercado que a distribuidora aqui do Brasil da Nintendo. A Nintendo, ela não estava satisfeita porque a Tectoy fazia um sucesso, né, gigante, e os videogames da Nintendo não eram vendidos como os da Sega eram vendidos no Brasil.
Sim.
E aí depois veio com essa história de carga tributária, etc., e acabou retirando tudo que tinha de Wii U aqui no Brasil. Em 2015, né?
Será que ela não fez tipo uma coisa tentou botar uma pressão pra baixar os impostos, alguma coisa assim, não?
Cara, a Nintendo nem coçaria. Nem coçaria alguma coisa pra.
Se pensou
pra
nisso,
isso,
perdeu
o
tempo, porque isso aí não ia rolar.
É praticamente impossível isso acontecer, cara. Uma empresa pressionar pra ou diminuir o custo de algumas coisas ou vou embora. Então, cara.
É, pra vocês terem uma ideia, a loja da Nintendo, a loja online da Nintendo, nunca funcionou no Brasil. Então, assim, o interesse deles em... Era como a Sony na época. A Sony também não vendia videogame aqui. Todos os videogames que a gente comprava era importado, etc.
É, a Sony não tinha suporte no Brasil
não
ainda.
Não tinha.
Né? E aliás, quando o PlayStation veio pra cá, só veio o PlayStation 3.
Não, veio o 2. Quando o 2 começou a ser fabricado... O 3 já estava...
Já tinha sido
já
lançado.
Um tempo já.
A frase vinda de um diretor da Sony dizendo que o Brasil era o país da pirataria, que a Sony não tinha interesse de lançar os videogames delas aqui e etc. E a Nintendo bebeu da mesma água, né?
Aqui era o famoso país da pirataria. Para PlayStation 2, caraca, todo mundo aqui, todo mundo que viveu essa época sabe que tu podia comprar um DVD de PlayStation 2 no camelô, né? R$10.
É, tinha 50 jogos e não jogava 5 daqueles jogos todos. Só jogava bomba pet.
É, a pessoa só comprava pra jogar futebol, cara.
Um Wing Eleven bomba pet.
Wing Eleven.
Quem nunca?
Caralho.
Quem nunca?
É, então, isso eu lembro um colega nosso, né? Que a gente. Ele inventou de comprar um videogame, lembra? O cara queria comprar um PlayStation desbloqueado. Ele queria desbloquear o PlayStation, mas aí pra comprar jogos, pra jogar uma porrada de jogos, né? Só que eu lembro muito bem do Junix questionando ele, falou, cara, pra que você vai desbloquear o videogame se você vai jogar só um jogo? Sabe, no máximo vai jogar dois. Ninguém joga 50 jogos.
É, eu perguntei pra ele, eu perguntei quantos jogos você jogava na época do teu PlayStation 2? Ele, eu jogava isso, isso, isso. Aí começa a ficar mais lento, né? A velocidade diminui, aí... Ah, eu jogava isso também. Aí, tipo, já tinha dito 4. Ah, também jogava aquilo. Eu falei, tá, e que mais? Aí ele não conseguiu lembrar de mais nada que ele jogava. Porque não joga, cara. Você não joga 50 jogos, entendeu? De um videogame.
Não, você não joga. Você testa.
É, você brinca, olha ali, testou, nunca mais vai pegar naquele jogo.
Cara, não é assim. Você pode baixar o demo dele e testar, sabe? Você não precisa ficar
pirateando.
Claro, claro.
O problema é que assim, a mentalidade também do brasileiro tem uma parada que acho tosca, sabe? Porque, cara, você tem 50 jogos, você não joga isso tudo, entendeu? Você não vai jogar isso tudo. Eu acho bobeira. É questão de quantidade, né? Eu tenho 50 jogos em casa, tá bom, você só vai jogar um. Você só vai jogar FIFA ou PES. Sim. É só isso que o cara joga.
Porque geralmente esse pessoal, né, que desbloqueava e tal, você pode ver que o pessoal que é gamer mesmo, que continua jogando videogame até hoje, esse pessoal não usa mais videogame desbloqueado. É tudo bloqueado. Ah. Essa onda do PS2 acabou. E ficou com o pessoal que estava empolgado com os videogames, né, mais modernos. E foi dividido, né? Onde aqui segue os homens, os meninos ficam para trás. Então, assim, na minha opinião, acho que o advento do PlayStation 2 ficou no PlayStation 2.
E o arqui-inimigo do Nintendo 64 foi justamente o PlayStation, né?
Sim.
Começou com o PlayStation 1, né? Que era aquele projeto do Super Nintendo ter uma expansão em CD, né? Em DVD, em CD, aliás. E desbancou, né?
Sugeriu pra Nintendo, a Nintendo chegou a fazer alguns testes e tal. Sugeriu pra Sega também. É. Né? A Sega já vetou de cara.
Mas ela ofereceu pro Nintendo 64, tá?
Foi pro Super Nintendo. Tem até um protótipo que eles chegaram a desenvolver, inclusive.
Ele tá à venda no eBay, inclusive.
Tava à venda no eBay.
A $100, eu acho.
Teve até um canal do Ben Heck Show, que ele fez um review lá do Super Nintendo PlayStation, né? Que era o Super Nintendo com uma unidade de CD. Mas assim, isso foi um outro tiro na água da Nintendo, né? Quando o mundo tava se virando pra mídia de CD, a Nintendo lançou um videogame pós-CD, ainda de cartucho, né? Sem poder usar todos os recursos que o CD tem pra oferecer, né?
Ela acreditava que, sei lá, acho que eles viram, de repente eles viram o Neo Geo CD funcionando, achava que era lento. Não sei, cara, eu quero botar, vamos botar cartucho ainda é a solução, carrega rápido, é imediato.
Não, eu acho que foi uma outra estratégia, eu acho que não foi olhando pro Neo Geo, não.
Não, eu digo, eu o Neo acho Geo que eu falo é, sei lá...
É um exemplo, né?
É um exemplo.
Não, mas assim, então, eu acho que eles realmente quiseram ficar... Ah, isso aqui tá dando certo, entendeu? E aí vamos continuar nisso. O problema do cartucho... Assim, a vantagem do cartucho é... O problema é que eles não queriam CD, apesar de ser uma mídia mais barata e com maior espaço, né, pra gravação, eles não queriam porque eles tinham também medo da pirataria.
É, mas isso foi um problema. Isso foi um problema porque... Além da Nintendo perder os recursos que o CD trazia para o videogame, ela começou a perder também desenvolvedoras. Porque ninguém mais queria fazer jogo para cartucho.
Era prático fazer para CD.
Eu sei do caso muito da Square com Final Fantasy. Porque eles estavam desenvolvendo Final Fantasy, eles iam desenvolver para o Nintendo 64. Só que o espaço em cartucho... Não dava,
entendeu? Nem se compara com o CD, né?
É, não dava. O espaço lá não dava pra colocar o jogo que eles queriam. E além que a plataforma em si já era ultrapassada. Esse é um outro detalhe também da Nintendo. Então, o espaço em disco não, o espaço em cartucho não dava. E o que, que eles fizeram? Beleza, vamos pra Sony. A Sony tava lançando o console dela, tinha muito mais espaço... O hardware era infinitamente superior ao da
era Nintendo. Apesar de ser 32 bits, né? era superior ao Nintendo 64.
Mas o Nintendo 64 é um 64 bits falso, não?
Não.
Agora,
cara,
você me pegou. É, 64 bits sim. Tanto o chip de vídeo quanto o chip de. A CPU. A GPU e a CPU são 64 bits.
A arquitetura, o desenvolvimento para a arquitetura do PlayStation era infinitamente superior, sabe? Do que do Nintendo 64. Apesar que o hardware do Nintendo 64 ser melhor, mas
ainda assim
era
usava
muito mais
cartucho,
difícil,
né?
Sabe? E aí esse, né, tinha um problema do espaço em cartucho. O que algumas, por exemplo, eu lembro muito de um problema que tinha no Game Boy, em que eles botavam o processador, né, você precisava de mais processamento, mais memória, eles botavam isso no cartucho, como fosse.
Sim, não só para Game Boy, para Super Nintendo também.
Como eles tinham, por exemplo, cartucho, né, eles conseguiam botar chips adicionais. Isso também não é nenhuma novidade empresas fazerem isso, né? Neo Geo fazia isso bastante.
O caso mais conhecido é o FX, né, o Super FX. Que era o chip que Exatamente. Tinha no, nos cartuchos da, de alguns jogos do, dos cartuchos da Nintendo, né?
Exatamente.
Que era, tinha o Star Fox, é, o Dirt Race.
Por esse motivo da, sabe, da arquitetura ser complicada de desenvolver, sabe, assim, porque uma coisa, por exemplo, você tinha o Final Fantasy, que, se não me engano, rodava também em PC. E aí, você desenvolver pra PC e depois você ter que portar o jogo todo pra uma arquitetura diferente, sabe? Cara, dava um puta trabalho, entendeu? Então, porra, se você tem uma plataforma bem parecida, por exemplo, da Sony, porra, muito melhor.
Que a Nintendo começou a parar pra ver que, sei lá, voltar pros tempos antigos em que videogame era coisa de criança, né? Aquele raciocínio dos nossos pais e avós, né?
Que eu nunca concordei.
É, eu também nunca concordei, mas
videogame
acabou que
sempre
veio...
foi coisa de adulto. Na minha época era coisa de adulto.
Cara, aí já pra mim já é um pouco diferente, porque eu acho que o videogame ele foi crescendo comigo, sabe?
Então, cara, é estilo Harry Potter.
É,
né?
Por aí. A gente foi crescendo junto com os consoles, cara.
Mas se você olhar a propaganda dos videogames, você vai perceber que é um negócio que...
Fica voltado pro público infantil, né?
É, sempre foi voltado, sabe? Sempre tinha uma criança na propaganda.
É, eu queria deixar
sempre.
Claro aqui que eu não sou contra criança jogar videogame, não, tá?
É.
Mas na minha época, videogame era coisa de adulto. Eu sou velho.
Os flippers eram de adulto, sabe? Só que assim, os adolescentes foram tomando também
Exatamente.
Conta. Eu acho que teve uma hora que ficou misturado. Hoje em dia, eu já vejo que é tudo uma coisa só, sabe? É claro que você tem jogos que são muito mais violentos, mas não é como antigamente que a criança jogava sozinha e depois o pai jogava. Entendeu?
É, e o era legal hoje em dia que a Nintendo pensou nisso também e começou a desenvolver um console que de repente podia reunir a família novamente pra jogar, chamar, sei lá, a avó, o avô, o tio, a tia, pra de repente dar uma pescada, né? Ir pra um barquinho virtual e ficar pescando, de repente jogar um golfe, jogar um boliche, né? Aí que surgiu o Wii, né?
Provavelmente eles pegaram isso aí desses jogos tipo Monopoly, né? É, imagem em ação, que junta a galera toda pra brincar e tal. Acho que eles acharam que se fosse desenvolvido alguma coisa que unisse mais as pessoas dentro de casa, né, um domingo assim, que seria legal, né, essa parte, e poderia experimentar outras, usar de outras experiências, né, como golfe, boliche, como o Rogério estava dizendo.
A experiência que eu tenho é reunir a galera, comprar petiscos e cerveja, ligar o Wii e ficar jogando, cara.
É que funciona bem, muito bem.
Funciona muito bem, cara.
Pra esse tipo de objetivo, funciona muito bem.
Mas assim, não é o tipo de jogo que você chega depois do trabalho cansado e aí você senta no sofá
não,
e joga
isso
uma
aí
partida,
é o,
sabe?
É o jogador casual, né? Não é o cara que é gamer, o cara que quer relaxar jogando videogame. Não vai relaxar.
É. Não tem nem tantos jogos assim, né, pra um jogador que não seja casual, né, pro Nintendo.
Exatamente.
Pro Nintendo Wii.
Eu confesso que o Nintendo Wii não foi um... Assim, é um console que eu até queria ter, sabe, mas mais pra jogar alguns jogos da Nintendo, mas, cara, não é uma parada que eu compraria hoje, sabe, pra jogar.
Ah, eu teria um, eu já tive, já fiquei dois ou três meses, cara, com o Wii de amigo meu. A gente jogava aqui direto. Porra, jogava pra caralho. Jogava Mario Party, jogava aquele de dança lá. Porra, era muito maneiro, cara.
Second Life.
Não, Second Life não tinha pra aquela merda.
Second Life.
Aliás, Second Life eu já achava uma merda naquela... Second Life eu já achava uma merda naquela época. Que jogo idiota, que parada imbecil. Caralho.
E eu ganho dinheiro com Second Life.
Teve um primo da Lia, cara, que ele ganhava muito dinheiro com aquela porra. Ele ganhou dinheiro, cara. Ele tinha uma empresa lá dentro e ele desenvolvia coisas pro Second Life.
Caralho, que não, muita merda. Gente
ele
ganhou
desenvolveu,
dinheiro. Muita
desenvolveu
gente.
Que um, não, cara, desenvolveu com um teiro virtual.
Não, não, cara. Ele pegava empresas e desenvolvia produtos lá dentro da empresa. O pessoal comprava, olhava os produtos. Tipo assim, a sacada do cara foi muito boa, entendeu?
Bagulho bizarro.
E também depois a Nintendo começou a mendigar, né? As third parties, né?
É, aí o cenário se inverteu, né? Da época que todo mundo, né, pedia esmola, pelo amor de Deus, Nintendo, deixa eu fazer um jogo pro seu videogame. Aí no caso, na época do Wii U, a história se inverteu. A Nintendo que ficava chamando as third parties pra fazer jogo pro videogame dela. Né? Porque aí, no caso do Wii U, a gente já tinha um Xbox bombando, a gente já tinha um PlayStation 3 bombando. E os caras queriam fazer jogo pra Xbox e pra PlayStation. E a Nintendo ficou meio que de lado, né? Mas ainda assim a Nintendo batia o pé. Não, eu quero que você faça jogo pra mim, mas tem que ser do meu jeito. Tem até aquele acordo lá da EA com a Nintendo, que na verdade que não houve acordo, né? Que a EA queria colocar os jogos de Wii U na Origin. Uhum. Né? Eles queriam vender na Origin e a Nintendo não aceitou, né? Não, tudo tem que ficar embaixo da asa dela. Né? E aí a EA rompeu mesmo, né? A EA rompeu com a Nintendo.
Aí, depois acaba. Disso.
Exatamente.
Acho que foi o jogo, foi o console que teve menos jogos.
É, o Nintendo Wii teve uma venda muito boa. E, inclusive, se eu não me engano, o jogo mais vendido da história dos videogames é a do Nintendo Wii, que é aquele Wii Sports, né? Vendeu mais que Super Mario Bros.
Wii Fit também, né?
Não, Wii Sports, que vendeu mais que... Era o jogo que ia junto com o console, né?
Ah, essa foi a Nintendo sempre fez essa sacada, né, cara?
De mandar o jogo com o console.
E sempre foi nos principais jogos. E isso é uma parada que eu sempre achei legal. Ela sempre mandava com os principais jogos dela, sabe? Sempre era Mario que tava abrindo.
Era um carro-chefe naquele estilo.
Não era um jogo idiota, sabe? Você pelo menos jogava um jogo muito bom.
É.
Eu lembro quando a gente comprou lá em casa o Nintendo 64, que veio com o Mario 64. Porra, cara, a gente só jogava aquilo e não precisava de outro jogo.
É um jogo,
entendeu?
Muito bom, na minha opinião.
Pra mim, assim, foi um dos últimos Marios que eu joguei, né, moderno. Acho que foi o último Mario moderno que eu joguei. E, porra, é excelente.
É porque teve uma história no Japão, cara. Teve uma história no Japão. Isso saiu no jornal até, cara.
Saiu no Jornal Nacional,
isso,
essa porra.
Porque tava tendo muitos casos de epilepsia no Japão. E era relacionado a Pokémon.
Que isso, cara?
Que era um episódio do Pokémon.
Sério isso?
Eles mostraram até um pouco da cena lá. Uma cena lá que o bicho ficava piscando e não sei o quê. Eu lembro de ter lido isso, visto isso, e quando esse episódio saiu no Brasil, era muito esperado, teve uma expectativa em cima disso. E quando lançaram esse episódio, ele até fizeram uma montagem na cena, que a cena passou devagar e sem aquele brilho todo, né, da televisão, né? Porque na epilepsia, acho que o estímulo das luzes, aquelas luzes bem fortes, é que desencadeavam, né? A pessoa que tem a tendência... a ter epilepsia, não sei se estou falando assim, né? Não sei se estou falando correto, enfim.
Que loucura, mas isso ninguém fez nada? A Nintendo continuou com esse desenho sendo exibido? As autoridades lá no Japão, ninguém falou nada disso?
Acho que o que rolou mesmo foi boato, né? De que, de repente, teriam outros jogos que teriam, causariam esse efeito na galera que fosse jogar, né?
É, o que eu sei é que, assim, esse episódio demorou bastante para passar aqui no Brasil. Ele só demorou bastante, mas acabou passando.
Com aquela edição que eu te falei.
Ah, exatamente. Então eles modificaram o anime pra passar no Brasil, né?
Entendeu? Mas passou aqui numa boa.
Aí teve até aquela notícia, né, do The Sun, né? O Nintendo matou meu filho.
Pois é.
Pra pensar que o Nintendo caiu de um prédio, né?
Caiu
um GameCube.
Caiu um GameCube de cima de um prédio de 40 andares na cabeça do moleque.
Ou então, de repente, podia ter sido também o controle do Wii, né? Não sei se você sabe, mas existe um...
Que é fatal, né?
É, existe um site, não sei se existe ainda, cara. Na época tinha um site, que o nome do site era We Have a Problem. Aí só mostrava a tela da televisão da galera quebrada, assim, que o nego ia jogar, né? Eu não usava a alça direito, a alça soltava.
O emotion é cravado na tela.
Era muito engraçado, cara. Mas, pô, se isso aconteceu mesmo, cara, sacanagem o moleque ter morrido, hein? lá na Inglaterra.
É, aí eu não sei se isso é boato, é verdade.
É, teve uma parada legal, assim, só pra encerrar, um caso curioso, né? Que um menino de 5 anos teve uma surpresa, né? Ao começar a jogar o Nintendo DS, que a tela exibia fotos pornográficas.
Do nada?
Ele ganhou, né, de Natal, um presente.
Sim.
E aí, quando ele abriu o negócio, o aparelho foi recauchutado. E aí, quando o pai dele deu de presente pra ele, tinha lá umas fotos pornográficas. Um
belo presente pro papo.
Mas isso foi feito na Nintendo? Na autorizada da Nintendo?
Alguma coisa muito grave aconteceu.
Eu, se eu fosse o pai dele, não deixava meu filho mais tocar naquele videogame, porque podia ter algum tipo de resíduo.
Exatamente.
Muita maldade no seu coração.
Episódio 6, que a gente falou sobre Metroid, a gente comentou sobre um jogo que foi lançado, né, por fãs da franquia, que eles fizeram um novo jogo baseado nas histórias de Metroid. Ano passado, a Nintendo of America apresentou um pedido, né, de remoção do jogo pros desenvolvedores, pedindo pra remover o jogo.
É, pra parar o projeto, né, praticamente, né?
É. Para parar o projeto, que é baseado no DMCA, que é Digital Millennium Copyright Act. Então, assim, é mais uma forma, assim, da Nintendo segurar realmente todos os produtos dela, né?
É mais um exemplo dessa prática, né, que ela vem fazendo de uns anos pra cá.
Se bem que, assim, a Nintendo com Metroid teve uma época, até no voltando pro episódio 6, a gente até comentou que às vezes eles passam muito tempo sem lançar nenhum jogo, né? É, ultimamente eu via uma versão do 3DS com o tema Metroid. E isso é bacana, que parece que eles estão dando, tipo assim, voltando com esse jogo, né?
Uhum.
Mas é assim, é uma pena porque você tira um pouco aquela coisa do fã, né? Sei lá, eu acho que a Nintendo poderia talvez dar um suporte pra as pessoas que desenvolvessem pra Metroid e tudo mais, sabe? Assim, é porque você tem essas franquias, né, por exemplo, franquia do Metroid, do Zelda, Donkey Kong. Ela poderia, talvez, dar uma sustentar,
ao
sabe?
Ao invés de brigar, né?
Essa galera. Exato, sabe? Tipo assim, apoiar, entendeu? E aí você pode até aproveitar jogos, histórias e fazer, por exemplo, sei lá, imagina que tem uma galera que, vamos escrever uma história sobre a Samus. E aí eles podem aproveitar essa história.
Sim, com
certeza. E transformar num jogo, entendeu?
Eu acho triste pra cacete, sabe? Pô, sei lá, eu tava lendo uma história uma vez, cara. Eu acho que não tem tanto a ver em relação a desenvolvimento de jogo. Mas assim, por exemplo, cara, a Konami uma vez, ela transformou ele mudou, meio que deu uma mexida na vida do cara, de um garoto, não sei de onde, que ele tinha perdido braço e perna. Aí eu vi um moleque era fã do Metal Gear Solid 5, sabe? E se não me engano, no Metal Gear Solid 5, lá o personagem do jogo, o Solid Snake, ele perde braço e usa um braço biônico. Uma parada assim, cara. Eu não joguei o Metal Gear Solid 5, é um jogo que tá na minha lista ainda. Acredito que a Konami fez O que ela fez? Ela pegou e mandou. Fez lá montou acho que um projeto lá com o cara, montou um braço biônico pro cara pra ele usar. Fez um body hack,
pô,
né?
Bacana.
Que o pessoal falava. Porra, muito maneiro, cara. Eu duvido que a Sony. Eu duvido que a Nintendo.
Agora, o Diogo falou que.
Parecida,
o Diogo falou que eles não têm. Eles ficam muito tempo sem lançar o Metroid. Só pra informação, na E3 agora desse ano, 2017, eles anunciaram o Metroid Prime 4 pra Nintendo Switch.
É, o foda do Nintendo Switch é porque, assim, a gente vai demorar muito. Ou talvez a gente nem consiga diretamente comprar um Nintendo Switch, né? Assim, a gente talvez não consiga comprar um Nintendo Switch como a gente compra um PS4 ou um Xbox. Assim, a gente passa ali na Americanas, porra, tô com dinheiro aqui, eu vou comprar um. Sabe, só pra ter uma briga com a mulher em casa. Você não vai conseguir fazer isso.
Eu não vou ter o trabalho, eu vou me dar o trabalho de comprar um negócio que não vai me dar suporte aqui. Assim, você fica muito independente lá de fora, vai pagar caro demais pelas coisas, sabe? Eu acho que Eu acho que não vai valer a pena, entendeu? Eu não sei se vou ter dificuldade na hora de jogar online.
É, teve uma notícia que o Junix comentou, né, com a gente, assim, sobre que a Nintendo, ela não tá... Ela pede... Por exemplo, parece que todos... Muitos anúncios do Nintendo Switch foi removido.
Sim.
No Mercado Livre, né?
Se não me engano, do nada, o Mercado Livre, ele tava vendendo produto lá, o lançamento do Nintendo Switch fez um baita sucesso, né? Todo mundo comentando, e começou a surgir vários anúncios no Mercado Livre falando de venda, tinha loja de valores. Acho que eu não acompanhei direto, porque eu não me liguei muito em preço, mas acredito que o preço devia estar batendo bem mais alto, né? Aquela coisa de converter do dólar para o real e os caras botaram um lucro absurdo em cima, com aquela desculpa de imposto e tudo mais, enfim. Aí parece que a Nintendo chegou no Mercado Livre e falou: olha, vocês não têm autorização para vender isso, não. Eu quero que vocês tirem todos os anúncios de lá.
Não, coisa que o Mercado Livre nunca assumiu, que foi a Nintendo que pediu para tirar, né, os anúncios.
Tem uma coisa que, assim, que eu lembro quando você mostrou esse anúncio para a gente. Ele falava muito sobre a questão de que a Anatel não certificou.
Exatamente.
O produto.
É o que o Mercado Livre alega, né? Que como o produto não foi lançado no Brasil, não tem regulamentação da Anatel, não tem nada disso. E aí isso vai de encontro aos termos.
Sim.
Que o cara assina, né, na hora de fazer uma publicação de uma venda lá.
Não deixa de ser um bom. Sim. Argumento, né? Apesar de ter 300 outras coisas que também não seguem.
Tem algumas especulações. Tem gente que acha que é a Nintendo, tem gente que acha que é a NC Games, que vai ser a distribuidora do Switch no Brasil, né? A solicitação para o Mercado Livre remover. Inclusive rolou até um...
Nipando o mercado.
Exatamente.
Né?
Tá. Assim, isso não é de hoje. Desde o ano passado, com a enxurrada de Nintendo DS com R4, né, com já desbloqueado, com um monte de jogo dentro, que o Mercado Livre era uma festa, né? Você queria comprar um 3DS, uhum, e você no Mercado Livre já comprava ele com milhares de jogos lá. E aí a própria Nintendo of America começou a fazer as denúncias no Mercado Livre. Né? Rola até prints aí de denúncias, uhum, assinadas pela Nintendo of America, né? Baseado nesse monte de informação, as suspeitas são grandes de que é a Nintendo of America que está fazendo essas denúncias, né? Que está pedindo para o Mercado Livre retirar os anúncios de Nintendo Switch.
Tá, uma coisa que, assim, que eu não entendo muito, assim, que não fica muito claro para mim é o seguinte. Eu pensando como uma empresa que fabrica hardware e vende, e aí você, dentro desse hardware, você vende também serviços, né, que são os jogos, uhum, né, a assinatura do jogo online e tudo mais. Eu não sei se a Nintendo também tem esse serviço, porque, assim, faz desde do 64 que eu não tenho nenhum console mais da Nintendo. A minha dúvida é o seguinte: você vende hardware e ganha também dinheiro hoje com software que tá ali dentro, que são as assinaturas, com jogo online e tudo mais, ou com a venda de jogos online. Pra Nintendo, faz alguma diferença? Quer dizer, claro que faz, mas, assim, vender o jogo lá nos Estados Unidos ou vender aqui no Brasil, sendo que no Brasil ela falou que não ia mais vender nada aqui por causa da questão dos impostos,
na questão do
e
imposto,
tudo mais.
Exatamente.
Será que faz tanta diferença pra ela? Da onde tá vindo, sabe? Será que pra ela não é melhor ela vender o console em si, entendeu? Porque, assim, eu acho que uma parada que, por exemplo, quando surgiu, foi vendido o PS3 ou o PS4, a Sony, eu nunca li, posso tá falando besteira, mas eu não lembro da Sony estar preocupada porque, tipo, aonde que tá saindo o console dela, sabe? Eu acho que isso não é uma preocupação dela.
A Sony, no caso... Ela demorou para entrar com a PSN por causa da pirataria. Aí era um outro assunto. Sim. A Nintendo já está alegando que é o problema de imposto. Mas o imposto é repassado para o consumidor, entendeu? Então, assim, você fica meio sem saber o que realmente está acontecendo.
Se eu tô na posição lá, a primeira coisa que eu ia falar, cara, deixa vender. Ah, quer vender? Vende.
Porque de uma forma ou de outra ela vai receber por aquele console. Não foi roubado, né? Esperamos que o cara no Mercado Livre não esteja trabalhando com mercadoria, produto de roubo, né?
É, deve ser importação, cara. Os caras, tem gente que tem a facilidade, sei lá.
Eu tive no Paraguai e o Nintendo Switch foi o primeiro contato que eu tive com o Nintendo Switch, e lá é o preço dos Estados Unidos. É o mesmo preço. E aqui do lado.
Por mim, cara, vende, sabe? Vende o produto por... Sabe? Deixa o pessoal comprar. Isso aí não é um problema dela. Isso é um problema do governo.
Então, mas aí, Diogo, sabe, exatamente o que você tá falando, vem a suspeita de não ser a Nintendo of America. Porque, por exemplo, os bloqueios que a Nintendo tava fazendo no Mercado Livre no ano passado era porque eles estavam vendendo o 3DS desbloqueado. Já com jogos na memória. Aí, beleza. Aí a gente vê um prejuízo rolando. Agora, é um outro assunto. Então, por isso que surgiu também a possibilidade de não ser a Nintendo, e sim a NC Games. Já preparando o ambiente para quando ela chegar com um Switch aqui no mercado nacional, entendeu?
Bom, então, sei lá, o que eu vou fazer é não comprar o Nintendo Switch só de sacanagem.
Não, cara, assim, tem jogos que eu gostaria de jogar, sabe? Mas assim, o preço pra mim não compensa. O teu filho comprou um, não foi, Junixo? O Daniel?
A Nintendo esqueceu de denunciar lá no Boa Dica, e a gente acabou comprando o Nintendo Switch no Boa Dica. Com preço,
na Uruguaiana,
com preço muito bom lá na Rua Uruguaiana, no Rio de Janeiro, todo mundo deve conhecer. Uma lojinha lá com garantia, 90 dias de garantia. E vem direitinho, lacradinho, bonitinho. Funciona, que é uma beleza. Já joguei Zelda e Street Fighter.
E o funcionamento dele é bom, cara?
Pô, o Switch é sensacional, cara. É um console assim, muito bacana. Pô, os gráficos do Zelda, sensacional, é muito bom. Eu gostei.
Demorou, partiu jogar na casa do Junix. Com esse episódio de hoje, a gente meio que deu um malho na Nintendo, né? A Nintendo não é uma santa como muita gente pensa, ou como eu, sei lá, eu mesmo pensava, eu não sabia desses podres todos, né? Né, galera?
Sim, com certeza.
Mas, sei lá, eu não tô querendo ser o do contra, não, mas assim, teve muitos. No final, ela viu que aquilo ali foi muito ruim pra ela, sabe? Que assim, quando ela tomou determinadas atitudes de segurar a plataforma e tal, eu consigo, repito assim, que eu consigo entender algumas decisões dela, mas eu acho que quando você tá na crista da onda, você pode cantar de galo, né? Quando você não tem mais, cara, você tem que jogar conforme...
Tem que baixar o nariz, né?
É, exatamente, e a Nintendo não, hoje não faz mais isso, né?
Isso aí.
Acho que assim, a Nintendo ela tem que, talvez, aprender um pouco com os erros, né, do passado.
É, isso aí. Bom, então encerramos mais um episódio polêmico aqui na NGCast, nos estúdios da NGCast. Vocês querem fazer alguma consideração?
Eu quero. Eu vou terminar a gravação aqui e vou ver o Jesse Valadão, Odete Lara, Alia Rossi. Me deu vontade de ver Bonitinha Mais Ordinária.
Você é um rapaz perturbado, cara.
Na verdade, ele vai lembrar da infância dele, né, cara?
Vou lembrar da minha infância.
Rapaz pervertido.
A porno chanchada fez pois parte da minha vida.
Pois é, você como é que é.
Porra. E você, Diogo?
É isso, cara. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, Facebook, né?
NGCastBR, Nostalgia Games Brasil no Facebook.
E qualquer coisa, manda-nos um e-mail que a gente responde com o maior
carinho. Não esquece de comentar, faz os comentários lá no site.
Pode xingar o Junix,
pode me xingar.
E se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, assina o feed. E é isso. Deixa os seus comentários aí. Se a gente falou alguma bobagem, ou se a gente falou alguma coisa que você não sabia, comenta aí com a gente. Abraço.
Abraço.
Abraço, senhores. Até a próxima. Dele, isso, sabe, teria um acordo a ser feito com a Nintendo para lançar esses jogos, E aí sim, ainda iam receber o kit de desenvolvimento, que não era barato, e depois ainda, quando o jogo estiver pronto,
Rogério, peraí.
Cara, o Diogo me atrapalhou,
cara. Tá maluco, Diogo?
Foi mal. Ô, Diogo, seu arrombado.
Tá comendo sucrilho, viado.
Se dá pra separar o áudio, não quer dizer que tu tem que ser um imbecil.
Puta que pariu, cara.
Filho de uma puta.
Tu
careca arrombado, caralho.
Tu o desenvolvimento mental do Rogério, que já é limitado.
Tava no mudo.
Tava no mudo. Tava no mudo, filho da puta.
Aí eu, a porra do...
Claro, viado. O Rogério já tá gaguejando pra caralho aqui pra falar o bagulho. Você mete um sucrilho altão no porra do microfone.
Porra, maluco.
Barulho de prato, caceta.
Thank you.